Esta é a leitura do livro A Filosofia Mística nos séculos 13 a 17. Primeiro capítulo. Da observação de si à cognição superior e à liberdade. Existem fórmulas miraculosas que atravessam os séculos da história do espírito, atuando sempre de forma nova. Na Grécia, uma dessas fórmulas era vista como oráculo de Apolo. É a fórmula conhece a ti mesmo. Sentenças como essa parecem abrigar em si uma vida interminável, perambulando pelos mais diversos caminhos da vida espiritual, nos deparamos com elas. Quanto mais progredimos, quanto mais penetramos no discernimento das coisas, tão mais profundo se mostra o sentido dessas fórmulas. Em alguns momentos de nossa reflexão e pensamento, acendem-se à maneira de relâmpago, clareando nossa vida interior inteira. Em tais momentos, ganha vida em nós algo assim como o sentimento de que captamos o bater de coração da evolução da humanidade. Quão próximos de fato nos sentimos de algumas personalidades do passado quando, junto a algum de seus ditos, nos assalta o sentimento de que elas nos estão revelando que tiveram momentos tais. Sentimo-nos então trazidos a um relacionamento íntimo com essas personalidades. Travamos conhecimento íntimo, por exemplo, com Hegel, quando, no volume terceiro de suas preleções sobre a história da filosofia, nos deparamos com as palavras. Dois pontos. Essa coisa. As abstrações que contemplamos quando em nosso gabinete deixamos desse modo os filósofos entrarem em disputa e conflito e o resolverem deste ou daquele modo, isso são meras abstrações verbais, dizem alguns. Não, não, são atos do espírito do mundo e, portanto, do destino. Nisso, os filósofos se encontram mais próximos do Senhor do que os que se alimentam das migalhas do Espírito. Aqueles leem ou escrevem os decretos diretamente no original. Estes ficam restritos a tomar notas a partir deles. Os filósofos são os iniciados que, de golpe, estiveram presentes no recôndito mais íntimo do santuário. Fim da citação de Hegel. Quando disse isso, Hegel havia vivenciado um desses momentos descritos acima. Ele anunciou essas sentenças ao chegar em suas considerações ao final da filosofia grega. E através delas mostrou que o sentido da sabedoria neoplatônica, da qual fala nessa passagem, havia brilhado para ele à maneira de relâmpago. No momento desse brilho, ele se tornou íntimo de espíritos como Plotino e Próclo, e nos tornamos íntimos dele ao lermos suas palavras. E íntimos nos tornamos do solitariamente reflexivo pároco da cidade de Chopal. Se soletra Zschau. M. Valentinus Vigelius ou Valentin Weigel. Ou Weigel. Quando lemos as palavras introdutórias de seu livrinho, Conhece a Ti Mesmo, escrito em 1578. Abre citação. Lemos nos antigos sábios que esta máxima útil Embora ela já seja bastante usada pela moralidade secular, no sentido de, abre aspas, enxerga bem para ti mesmo que tu és, pesquisa em teu peito, julga a ti mesmo e deixa os outros sem criticá-los, fecha aspas. Muito embora, como estou dizendo, venha sendo empregada em relação à vida humana do ponto de vista dos costumes, também podemos relacionar justificadamente tal sentença, abre aspas, conhece a ti mesmo, fecha aspas, ao conhecimento natural e sobrenatural do ser humano inteiro, ou seja, que o ser humano não apenas considere a si mesmo e com isso se recorde de como deveria portar-se diante das pessoas de acordo com os costumes, mas que também ganhe conhecimento de sua natureza, tanto voltando-se para dentro quanto para fora, tanto no espírito quanto na natureza. De onde vem? Do que é feito? Para que é determinado? Fecha aspas do Valentim Weigel. A partir de pontos de vistas próprios, Valentim Weigel conseguiu chegar a conhecimentos condensados no oráculo de Apolo. Um modo de conhecer análogo e uma atitude igual perante o, entre aspas, conhece a ti mesmo, pode ser atribuído a uma série de espíritos de predisposição profunda, dos quais Valentin Weigel faz parte, a qual tem início com o mestre Eckhart, 1250-1327, e se encerra com Angelo Silesius, 1624-1677. É comum a esses espíritos um forte sentimento de que, na autopercepção cognitiva do ser humano, ergue-se um sol que termina por iluminar ainda algo bem diferente, além da personalidade individual deste ou aquele observador. Aquilo de que Spinoza chegou à consciência nas alturas do pensamento puro, de que, abre aspas, a alma humana tem um discernimento suficiente do eterno e infinito ser essencial de Deus. Fecha aspas. Isso vivia neles como sensação direta, não mediada, e a percepção cognitiva de si era para eles a trilha para penetrar nesse ser eterno e infinito. Para eles era claro que a autocognição em sua forma verdadeira enriquecia o ser humano com um novo sentido, o qual lhe descerrava um mundo que está para um mundo atingível sem esse sentido, com o mundo dos que tem visão corporal está para a dos cegos. Da significação desse novo sentido, não será fácil conseguirmos uma representação melhor que a dada por J.G. Fichte nas suas Preleções Berlinenses, no ano de 1813. Dois pontos, abre citação. Pensem um mundo de cegos de nascença, para os quais só são conhecidas as coisas e as condições que existem mediante o sentido do tato. Entrem no meio desses e falem a eles de cores e de outras condições que somente têm existência para a visão mediante a luz. Ou vocês lhe fal estarão falando de nada, e essa é a melhor das hipóteses. Se eles o disserem, pois desse modo vocês logo notarão o engano, e caso não disponham do poder de lhes abrir os olhos, introduzirão aí a fala adequada, ou então eles, por alguma razão, quererão chegar, de todo modo, a um entendimento do ensinamento trazido por vocês. Mas eles só podem entendê-lo a partir daquilo que lhes é conhecido mediante o tatear. E eles quererão apalpar a luz e as cores e outros aspectos da visibilidade. Julgarão que os apalpam, fabricarão e falsificarão algo para si dentro do campo das sensações táteis, a que chamarão de cores. Entenderão errado, distorcerão, farão falsas interpretações. Fecha a citação de Fichte. Coisa semelhante pode ser dita das aspirações dos espíritos que estamos falando. Na percepção cognitiva de si, eles viam abrir-se um novo sentido, e segundo a sua sensação, esse sentido fornecia perspectivas que não existem para aqueles que não, para aquele que não enxerga dentro da autocognição, o que as distingue de todas as formas do conhecer. A pessoa para quem esse sentido não se abriu, essa crê que o conhecer a si ocorra de modo semelhante ao conhecer mediante dos sentidos externos, ou mediante qualquer outro meio que atue partindo de fora. Essa pessoa acha que conhecer é conhecer, entre aspas, e apenas que uma vez o objeto desse conhecer é algo que jaz no mundo lá fora, e na outra vez esse objeto é a própria alma. Ela ouve apenas palavras, ou no melhor dos casos, pensamentos abstratos, naquilo que, para os que olham mais fundo, é o fundamento de sua vida interior. Até mesmo na colocação de que, em todo outro tipo de cognição, nós temos o objeto fora de nós, e na cognição de si mesmo nos situamos dentro desse objeto de que vemos todos os outros objetos surgirem para nós, como prontos, concluídos, enquanto que em nosso si mesmo, nós mesmos, na qualidade de agentes, de criadores, tecemos o que observamos em nós. Isto pode se mostrar como um mero esclarecimento verbal, quem sabe até uma obviedade banal. Adequadamente compreendido, porém, pode também se mostrar como luz de nível superior, que ilumina de modo novo todo e qualquer outro ato de conhecer. A pessoa a quem isto se mostra do primeiro modo, essa está na posição do cego a quem se diz, abre aspas, ali está um objeto reluzente, fecha aspas. Ele ouve as palavras, mas o brilho para ele não existe. Se uma pessoa reunir em si a soma do saber de uma época, mas não tiver a sensação do alcance da autocognição, então, num sentido superior, todo o seu saber é um saber cego. O mundo que é independente de nós vive para nós mediante o fato de que dá notícia de si ao nosso espírito. O que aí nos é comunicado tem que ser expresso na linguagem que nos é própria. Um livro cujo conteúdo fosse apresentado em uma língua que nos é estranha seria sem significado para nós. Do mesmo modo, o mundo seria sem significado para nós caso não nos falasse em nossa linguagem. A mesma linguagem que chega das coisas até nós a percebemos vinda de nós mesmos. Neste caso, porém, somos nós também que falamos. Trata-se apenas de que tentemos ouvir adequadamente a transformação que surge quando fechamos nossa percepção para as coisas exteriores e só damos ouvidos ao que ainda soa. Então, a partir de nós mesmos. É justamente aqui o lugar do novo sentido. Caso ele não seja desperto, nos comunicados que são sobre nós mesmos, acharemos que estamos percebendo apenas comunicados sobre alguma coisa externa a nós. Acharemos que em algum lugar existe algo escondido que nos fala do mesmo modo como as coisas externas falam. Caso tenhamos um novo sentido, então saberemos que suas percepções diferem em essência das que se referem a coisas exteriores. Então saberemos que este sentido não deixa fora de si aquilo que percebe, como o olho deixa fora de si o objeto enxergado, mas que tem o poder de acolher em si o seu objeto sem deixar resto. Quando eu vejo uma coisa, ela permanece fora de mim. Quando eu me percebo, então eu mesmo me recolho para dentro da minha percepção. Quem ainda busca algo de si mesmo para além do percebido, esse mostra que não se ilumina para ele na percepção o que é seu verdadeiro conteúdo. Johannes Tauler, 1300-1361, expressou essa verdade com as palavras certeiras, abre aspas, se eu fosse um rei e não o soubesse, então eu não seria rei nenhum, fecha aspas. Se eu não reluzo para mim em minha autopercepção, então eu não existo para mim. Caso, porém, eu reluza para mim, então eu me tenho em minha percepção também, em minha mais primordial e própria essencialidade. Não sobra nenhum resto de mim fora da minha percepção. J.G. Fichte apontou energicamente com as seguintes palavras para a diferença entre a autopercepção e todo outro tipo de percepção. Dois pontos, abre a citação. A maioria dos seres humanos seria levada mais facilmente a considerar-se um pedaço de lava na lua do que a considerar-se um eu. Quanto a isso, quem ainda não está em concordância consigo mesmo, esse não entende uma filosofia fundamentada, nem tem necessidade de uma. É uma máquina da natureza. E esta já o conduzirá em todos os afazeres que ele tenha a executar, dispensando toda a intervenção de sua parte. Do filosofar é parte integrante a autonomia, e essa somente a própria pessoa pode dar a si. Não podemos querer ver sem olho, mas também não podemos dizer que é o olho que vê. Fim da citação de Fichte. A percepção de si mesmo é, portanto, ao mesmo tempo, despertar de si mesmo. Em nosso conhecer, nós ligamos o ser essencial das coisas com o nosso próprio ser essencial. As comunicações que as coisas nos fazem em nossa linguagem tornam-se membros da nossa própria individualidade. Uma coisa que se encontra diante de mim não é mais separada de mim, uma vez que eu a tenha reconhecido. Aquela parte dela que eu posso acolher incorpora-se como membro ao meu próprio ser. Se eu agora despertar minha própria individualidade, tendo com isso percepção do conteúdo do meu interior, então eu despertarei para um existir superior àquilo que, trazido de fora, eu incorporei ao meu ser. A luz que, no meu despertar, incide sobre mim mesmo. Incide também sobre aquilo de que eu me apropriei, das coisas do mundo. Uma luz relampeja em mim e ilumina a mim e junto comigo a tudo aquilo que eu reconheço do mundo. Seja o que for que eu conheça, isso permaneceria um saber cego, se aí não incidisse essa luz. Eu poderia atravessar o mundo inteiro conhecendo-o. Ele não seria o que precisa vir a ser em mim, se o conhecer não fosse despertado em mim para uma existência superior. O que eu acrescento às coisas mediante esse despertar não é uma nova ideia. Não é um enriquecimento do meu saber em termos de conteúdo. Trata-se de uma elevação do saber, do conhecer, a um grau mais alto no qual se empresta a todas as coisas um novo brilho. Enquanto eu não elevo o conhecer a esse nível, num sentido superior, todo o saber permanece sem valor algum para mim. As coisas existem também sem mim. Elas têm seu ser em si. Qual seria o sentido de que, com o seu ser, que elas têm sem mim aí fora, eu vinculasse ainda um ser espiritual que repetisse as coisas em mim? Caso se tratasse de uma mera repetição das coisas, seria sem sentido realizá-la. Só se trata, porém, de uma mera repetição enquanto eu não desperto o conteúdo espiritual das coisas, recebido dentro de mim para uma existência superior com o meu próprio Selbst. Caso aconteça de eu despertá-lo, então eu não repeti o ser das coisas em mim. Mas eu o fiz nascer de novo em um nível superior. Com o despertar do meu si mesmo, realiza-se um novo nascimento espiritual das coisas do mundo. Nesse renascimento, as coisas mostram algo que antes não lhes era próprio. Lá fora está a árvore. Eu a apreendo em meu espírito. Eu lanço minha luz interior sobre isso que eu aprendi. A árvore vem a ser em mim, mais do que é ela, é lá fora. Aquilo que, da árvore, penetra pela porta dos sentidos é recolhido para dentro de um conteúdo espiritual. Existe em mim um elemento ideal correspondente à árvore. Isso conta sobre a árvore uma infinidade que a árvore lá fora não tem como me contar. É somente a partir de mim que, frente à árvore, o que ela é, reluz. E agora a árvore não é mais o ser isolado que ela é lá fora no espaço. Ela se torna um membro de todo o mundo espiritual que vive em mim. Ela conecta seu conteúdo com outras ideias que existem em mim. Ela se torna um membro de todo o mundo de ideias que abarca o mundo vegetal. Ela também se insere na progressão de tudo o que é vivo. Um outro exemplo. Lanço uma pedra na direção horizontal. Ela se move em uma linha curva e, após determinado tempo, cai no chão. Em momentos sucessivos, eu a vejo em diferentes lugares. Pela minha observação, eu obtenho o seguinte: durante seu movimento, a pedra se encontra sob diferentes influências. Caso estivesse apenas sob influência do impulso que eu lhe dei, ela seguiria voando para sempre, em linha reta, sem alterar sua velocidade. A Terra, porém, exerce sua influência sobre ela, atraindo-a para si. Se eu a tivesse simplesmente soltado, sem dar um impulso, ela teria caído verticalmente na Terra. Além disso, a sua velocidade teria aumentado continuamente. É da interação dessas duas influências que vem o existir o que eu realmente vejo. Suponhamos agora que eu não fosse capaz de separar as duas influências no nível dos pensamentos e, a partir de sua combinação, no nível das leis, remontar no nível dos pensamentos o que eu vejo. O processo permaneceria no nível do visto. Seria um olhar espiritualmente cego, uma percepção das posições sucessivas que a pedra ocupa. No entanto, o processo não permanece nesse nível. O processo inteiro se realiza duas vezes, uma vez fora, e lá é visto pelo meu olho, e então meu espírito faz o processo se dar mais uma vez de modo espiritual. A esse processo espiritual, que meu olho não vê, precisa ser direcionado o meu sentido interior. E então ele entende que eu, por força minha, desperto o processo em sua forma espiritual. Mais uma vez, podemos mencionar uma formulação de J.G. Fichte, a qual permite uma visão clara deste fato. O novo sentido é, portanto, o sentido para o espírito, aquele para o qual somente espírito existe e absolutamente nenhuma outra coisa, e para o qual também a outra coisa, a existência dada, assume a forma do espírito e nisso se transforma. Sentido para o qual, por isso, o existir em sua própria forma, na verdade, desapareceu. Enxergou-se com esse sentido desde que existem seres humanos, e tudo o que há de grande e de bom no mundo, e que somente a humanidade faz existir, se origina nas visões desse sentido. Nada aconteceu, porém, de que esse sentido tenha visto a si mesmo em sua diferença e contraste com os outros sentidos usuais. As impressões dos dois sentidos se fundiram e, sem laço de união à vida, se desfez nessas duas metades. O laço de união é criado pelo ato de o sentido interior apreender o espiritual, que ele desperta em seu relacionamento com o mundo exterior, em sua espiritualidade. Com isso, o que nós recolhemos das coisas no nosso espírito para de parecer uma repetição sem sentido. Mostra-se como algo novo, frente ao que só a percepção exterior pode dar. O simples processo de lançar uma pedra e a minha percepção desse processo aparecem em uma luz superior quando eu deixo claro para mim mesmo qual é a tarefa que meu sentido interior tem nessa questão toda. Para combinar no nível do pensamento as duas influências e seus modos de ação, é preciso um montante de conteúdo espiritual, do qual eu já tenho que me haver apropriado quando percebo a pedra voando. Portanto, eu direciono um conteúdo espiritual já armazenado em mim para algo com que me defronto no mundo exterior. E esse processo no mundo exterior se articula com o conteúdo espiritual previamente existente. Ele se revela em seu modo próprio de ser como uma expressão desse conteúdo. Pela compreensão do meu sentido interior, descerra-se para mim, portanto, que relação o conteúdo desse sentido tem com as coisas do mundo exterior. Fichte foi capaz de dizer que, sem a compreensão por esse sentido, o mundo se desfaz para mim em duas metades, em coisas do lado de fora de mim e em imagens dessas coisas em mim. As duas metades são unificadas quando o sentido interior se entende e, com isso, também lhe fica claro qual é a luz que ele mesmo concede às coisas no processo de cognição. E Fichte teve também condições de dizer que esse sentido interior vê somente espírito, pois ele vê como o espírito esclarece o mundo dos sentidos, Sinnenwelt, mediante sua incorporação como membro ao mundo do espiritual, Welt des Geistigen. O sentido inferior faz a existência sensorial exterior nascer nele como uma entidade espiritual em um nível superior. Uma coisa superior, perdão, uma coisa exterior está inteiramente conhecida quando nela não há parte que não tenha vivenciado um renascimento espiritual dessa maneira. Com isso, cada coisa exterior se torna membro de um conteúdo espiritual que, quando é apreendido pelo sentido interior, compartilha do destino da percepção cognitiva de si. Pela iluminação a partir de dentro, o conteúdo espiritual, que pertence a uma coisa, flui para dentro do mundo das ideias, sem deixar resto do mesmo modo que a própria individualidade. Estas explanações não contém nada que pudesse ser objeto de uma comprovação lógica ou que tivesse necessidade dela. Não são nada além de resultados das experiências interiores. Quem coloca seu conteúdo em discussão mostra apenas que lhe falta essa experiência. Não se pode entrar em conflito com ele. Ou tampouco quando se entra em conflito com um cego a respeito das cores. Não se deve dizer, porém, que essa experiência interior só se torne possível mediante o dom de alguns poucos eleitos. Trata-se de uma propriedade humana geral. Todo aquele que não fecha a si mesmo diante dela pode conseguir pôr-se no caminho que leva a ela. Esse fechamento é, no entanto, bastante frequente, e diante das objeções que são feitas nessa direção, tem-se sempre o sentimento: absolutamente não se trata daqueles que não têm como atingir a experiência interior, e sim daqueles que atravancam o acesso a ela com uma teia de todo tipo de urdiduras lógicas. É quase como se alguém que olha pelo telescópio avistasse um novo planeta, porém negasse a sua existência porque seus cálculos lhe haviam mostrado que não podia haver nenhum planeta naquela posição. Apesar disso, porém, na maioria das pessoas toma forma um sentimento nítido de que, com aquilo que os sentidos exteriores e o intelecto desarticulador reconhecem, ainda não pode estar dado tudo o que jaz no ser das coisas, ser com S maiúsculo. Elas creem, então, que o resto tem que estar no mundo exterior do mesmo modo como estão as coisas da própria percepção exterior. Elas acham que deve ser algo que permanece desconhecido para o conhecer. O que deveriam alcançar, percebendo mais uma vez como o sentido interior e em um nível superior, a coisa que foi percebida e foi apreendida com o intelecto, isso eles o deslocam para o mundo exterior como algo ignorado e inacessível. Falam de limites cognitivos que impedem que cheguemos à coisa em si. Falam do, entre aspas, ser ou, entre aspas, essência ignorada das coisas. Que essa, entre aspas, essência das coisas reluz quando o sentido interior faz sua luz incidir sobre as coisas. A isso eles não querem dar seu reconhecimento. Um exemplo especialmente altissonante do erro que se esconde aqui foi fornecido em 1876 pelo famoso discurso do, abre aspas, ignorabimus, do naturalista Dubois-Reymond. Em tudo, nós só devemos ir até onde vemos manifestações, entre aspas, da matéria, fecha aspas, nos processos naturais. O que a própria, entre aspas, matéria é disso, nós não devemos poder saber nada. Dubois-Reymond afirma que nós nunca poderemos penetrar até lá onde a matéria faz sua aparição no espaço. O fundamento de não podermos penetrar até lá se encontra, porém, no fato de que lá absolutamente nada pode ser procurado. Quem fala como Dubois-Reymond tem um sentimento de que o conhecimento da natureza fornece resultados que apontam para um outro resultado, que esse conhecimento ele mesmo não tem como dar. Porém, o caminho que conduz a esse outro, o caminho da experiência interior, essa pessoa não quer trilhar. Por isso ela fica parada, perplexa diante da pergunta pela, entre aspas, matéria, como frente a um enigma obscuro. Em quem trilha o caminho da experiência interior, nesse as coisas alcançam um renascimento, e o que permanece desconhecido para a experiência exterior, isso não resplandece. Assim, o interior do ser humano se esclarece não somente sobre si mesmo, mas também sobre as coisas exteriores. E a partir desse ponto, abre-se uma perspectiva infinita para o conhecer humano. No interior brilha uma luz cuja força de iluminação não se restringe a esse interior. Trata-se de um sol que ilumina ao mesmo tempo a realidade toda. Em nós surge algo que nos conecta com o mundo inteiro. Não somos mais meramente a pessoa casual, isolada. Não mais este ou aquele indivíduo. Em nós se revela o mundo inteiro. Ele nos desvela seu próprio nexo. E o nexo existente entre nós como indivíduos e ele próprio. É da percepção cognitiva de si que nasce nossa percepção cognitiva do mundo. E o próprio indivíduo limitado que somos se insere espiritualmente na grande conjuntura cósmica, porque nele ganha vida algo que ultrapassa o indivíduo, algo que abrange e inclui tudo aquilo de que esse indivíduo é membro. Um pensar que não põe muros no caminho da experiência interior mediante preconceitos lógicos, esse termina sempre chegando ao reconhecimento da entidade que vigora em nós e que nos conecta com o mundo inteiro. Isso porque através dela superamos a oposição entre dentro e fora com relação ao ser humano. Paul Asmus, o arguto filósofo precocemente falecido, se expressa do segundo modo sobre esses fatos. Ver seu trabalho, o eu e a coisa em si. E segue uma citação deste autor. Queremos deixar isto mais claro com um exemplo. Imaginemos um grão de açúcar. Ele é redondo, doce, impenetrável, etc. Essas são propriedades simples que nós compreendemos. Nisso, apenas uma coisa paira diante de nós como pura e simplesmente um outro que nós não compreendemos, que é tão diverso de nós que não podemos penetrar sem perdermos a nós mesmos. Diante de cuja mera superfície o pensamento recua, tímido e espantado. Isso é o portador, desconhecido para nós, de todas essas outras propriedades. O em si, que constitui o próprio mais íntimo desse objeto. Assim, Hegel diz adequadamente que o conteúdo inteiro de nossa representação se comporta como apenas acidental em relação àquele sujeito obscuro, e nós, sem entrarmos em suas profundidades, apenas alinhavamos determinações a esse em si. Determinações que, em última análise, por nós não conhecermos o próprio, tampouco têm valor verdadeiramente objetivo. São subjetivas. Em contraste, o pensar que concebe não tem um tal sujeito incognoscível ao qual suas determinações fossem apenas acidentais. Mas o sujeito objeto cai do lado de dentro do conceito. Quando concebo algo, ele está presente em meu conceito em sua plenitude inteira. Estou em casa na sacralidade mais íntima do seu ser. Não porque ele não tenha um em si próprio, mas porque, mediante a necessidade que paira sobre nós dois, do conceito, o qual em mim aparece subjetivamente e nele objetivamente, ele me obriga a pensar na esteira do seu conceito. Através desse pensar na esteira de, como diz Hegel, e tanto quanto se trata da atividade subjetiva nossa, manifesta-se ao mesmo tempo a verdadeira natureza do objeto. Fim da citação de Paul Asmus. Só é capaz de falar desse modo quem tem o poder de iluminar as vivências do pensar com a luz da experiência interior. Partindo de pontos de observação diferentes, apontei igualmente para os fatos primordiais da vida interior em minha filosofia da liberdade. Está, portanto, fora de dúvida, no pensar, nós seguramos o acontecer do mundo por uma ponta onde nós temos que estar presentes, se é que algo deve vir a ser. E é precisamente esse o ponto. É precisamente esse o fundamento de as coisas se postarem diante de mim de modo tão enigmático. O fato de eu ser sem participação no seu vir a ser. Eu simplesmente as encontro diante de mim. Porém, no caso do pensar, eu sei como ele é feito. Por isso, não há ponto de partida mais originário que o pensar para a observação de todo o acontecer no mundo. Para quem vê assim a vivência interior do ser humano, torna-se claro também que sentido o conhecer humano tem dentro do processo total do mundo. Não se trata de um acréscimo inessencial ao resto do acontecer no mundo. Ele seria tal coisa caso representasse uma mera repetição ideal do que existe exteriormente. Mas na cognição se realiza algo que não se realiza em nenhum lugar do mundo exterior. O acontecer do mundo põe a si mesmo frente a frente com o seu ser espiritual. Esse acontecer no mundo permaneceria eternamente apenas uma metade, caso não chegasse a esse confronto. E com isso, a vivência interior do ser humano se insere como membro no processo objetivo do mundo. Sem aquela, este ficaria incompleto. É evidente que somente a vida que é regida pelo sentido interior eleva o ser humano acima de si, desse modo, para sua vida espiritual superior, no sentido mais próprio, pois é somente em tal vida que o ser das coisas se desvela diante de si mesmo. Com as faculdades de percepção inferiores, a questão permanece outra. O olho, por exemplo, que medeia nossa visão de um objeto, é o cenário de um processo que, frente à vida interior, é integralmente igual a qualquer outro processo exterior. Meus órgãos são membros do mundo espacial como as outras coisas, e suas percepções são processos temporais como os outros. Também o ser deles só aparece quando são mergulhados no vivenciar interior. Vivo, portanto, uma vida dupla, a vida de uma coisa entre outras coisas, a qual vive dentro da sua corporalidade e que percebe, mediante seus órgãos, o que se encontra fora dessa corporalidade e, sobre essa vida, outra mais alta que não conhece mais tais, entre aspas, dentro e entre aspas, fora, que se estende ampla e abrangentemente por sobre o mundo exterior e por sobre si mesma. Eu terei que dizer, portanto, uma vez que eu sou indivíduo, sou eu restrito. Outra vez sou eu, geral, universal. Também isto Paul Asmus expressou em palavras certeiras. Citação: A atividade de nos submergirmos em um outro, nós a chamamos de pensar. No pensar, o eu já completou o seu conceito, renunciou a si mesmo como individualidade isolada. Por isso, ao pensar, nos encontramos em uma esfera igual para todos, pois o princípio da particularização, que se encontra na relação do nosso eu com o que lhe é outro, desapareceu na atividade da autossuspensão do eu individual. E lá se encontra apenas a egoidade comum a todos. Fim da citação. Spinoza tinha em visto, perdão, Spinoza tinha em vista precisamente o mesmo, ao descrever a atividade cognitiva superior como aquela que progride, abre aspas, da ideia suficiente da efetiva essência de alguns atributos de Deus, para o suficiente reconhecimento do ser essencial das coisas. Fecha aspas. Esse progredir não é outra coisa senão a iluminação das coisas com a luz da experiência interior. Spinoza descreve a vida nessa experiência interior com cores magníficas. Citação de Spinoza. A mais alta virtude da alma é reconhecer a Deus, ou entender as coisas na terceira e mais alta forma de conhecer. Essa virtude se torna tanto maior quanto mais a alma reconhece as coisas nessa forma de conhecer. Com isso, aquele que compreende as coisas nessa forma de conhecer alcança a mais alta perfeição humana. E é preenchido em consequência pela mais alta alegria, e uma alegria acompanhada das ideias de si mesmo e da virtude. Com isso, dessa forma de conhecimento brota a mais alta serenidade de alma que é possível. Fim da citação de Spinoza. Quem reconhece as coisas dessa forma, esse transforma a si em si mesmo, pois seu eu particular é absorvido nesse momento pelo eu universal. Todos os seres aparecem não em um significado subordinado a um indivíduo particular limitado. Eles aparecem eles mesmos. Nesse estágio não há mais diferença entre Platão e mim, pois o que nos separa faz parte de um estágio inferior do conhecer. Somente como indivíduos somos separados. O universal que atua em nós é um e o mesmo. Também sobre esse fato, não vamos entrar em disputa com quem não tem experiência dele. Esse irá sempre acentuar. Platão e você são dois. Que essa dualidade, que toda multiplicidade renasça como unidade. Quando o estágio mais alto da cognição começa a viver. Isso não tem como ser demonstrado, isso tem que ser vivido como experiência. Por paradoxal que soe, é uma verdade. A ideia que Platão apresentava e a ideia igual que eu apresento não são duas ideias. Trata-se de uma e da mesma ideia. E não há duas ideias, uma na cabeça de Platão, a outra na minha. Mas no sentido superior, a cabeça de Platão e a minha se interpenetram. Interpenetram-se todas as cabeças que apreendem a mesma e uma ideia. E esta ideia existe apenas como única e uma vez. Ela está ali, e para terem em si essa ideia, as cabeças se deslocam todas a um e ao mesmo lugar. A mudança operada no ser inteiro do ser humano, quando ele olha as coisas desse modo, é expressa com belas palavras pelo poema indiano Bhagavad Gita, do qual Wilhelm von Humboldt disse por essa razão que era grato ao seu destino por havê-lo deixado viver o suficiente para ter condições de conhecer essa obra. Nesse poema, fala a luz interior. Citação do Bhagavad Gita: Um raio eterno de mim, o qual adquiriu uma existência particular no mundo da vida personalizada, pessoalizada, atrai para si os cinco sentidos e a alma individual, os quais fazem parte da natureza. Ao corporificar-se no espaço e no tempo, ou ao se descorporificar, o ofuscante espírito apanha as coisas e as leva consigo do mesmo modo que o sopro do vento apanha o perfume das flores e o arrasta consigo. A luz interior rege o ouvido, o tato, o paladar e o olfato, do mesmo modo que o ânimo, ela ata o laço entre si e as coisas sensoriais. Os tolos não sabem quando a luz interior se acende e se apaga, nem quando se casa com as coisas. Somente aquele que tem parte com a luz interior é capaz de saber disso. Fim da citação do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita se refere com tanta força à mudança do ser humano que diz do, entre aspas, sábio, que ele não teria mais como errar, não teria mais como pecar. Se ele aparentemente erra ou peca, deveria então iluminar seus pensamentos ou suas ações com uma luz sob a qual não se mostra mais como erro e como pecado, o que se mostra como tais à consciência ordinária. Abre aspas. Aquele que se elevou e cujo conhecer é da espécie mais pura, esse não mata e não se macula, mesmo se massacrasse a outro. Citação do Bhagavad Gita. Com isso se indica apenas a mesma disposição de alma fundamental, decorrente do conhecer superior, sobre a qual Spinoza, depois de descrevê-la em sua Ética, irrompe nas palavras arrebatadoras. Citação agora de Spinoza. Com isso está terminado o que eu quis expor quanto ao poder da alma sobre os afetos e sobre a liberdade da alma. A partir disso se aclara o quanto o sábio é superior ao ignorante e mais poderoso que aquele que é movido apenas pelos gozos. Pois o ignorante não apenas é empurrado de muitas maneiras por causas externas e nunca alcança a verdadeira serenidade de alma, como também vive no desconhecimento de si, de Deus e das coisas, e do mesmo modo como cessa seu padecer, cessa também seu existir. Ao contrário disso, o sábio, na qualidade de sábio, não sente quase nenhuma excitação em seu espírito mas, na de certo modo inevitável, cognição de si, de Deus e das coisas, nunca cessa de existir e desfruta sempre da verdadeira serenidade de alma. Ainda que pareça bem árduo o caminho que eu indiquei, como o que conduz a isso, ele pode mesmo assim ser encontrado. E é mesmo possível que ele seja penoso, pois tão raramente é encontrado. Pois como seria possível que a salvação fosse quase desconsiderada por todos, se estivesse à mão e pudesse ser encontrada sem grande trabalho? Porém, tudo o que é elevado, tanto é difícil quanto é raro. Fim da citação. Goethe sugeriu, de modo monumental, o ponto de vista da cognição superior nas palavras, abre aspas. Se conheço a relação que guardo comigo mesmo e com o mundo exterior, a isso eu chamo verdade. E assim cada um pode ter sua própria verdade, no entanto, trata-se sempre da mesma. Fecha aspas. Cada um tem sua própria verdade, porque cada um é um ser individual e particularizado, ao lado de e junto com outros. Através dos órgãos daquele ser, estes outros atuam sobre ele. Da posição individual em que ele está colocado e conforme as condições de suas faculdades de percepção, na interação com as coisas, ele forma para si sua própria verdade. Ele conquista sua relação com as coisas. Ao entrar então na cognição de si, ao tomar conhecimento de sua relação consigo mesma, sua verdade particular se dissolve na verdade geral. E esta verdade geral é a mesma em todos. A elevação dentro da personalidade, do individual, do eu singular isolado ao eu geral, o entendimento disso é considerado por naturezas mais profundas, como o segredo que se revela no interior do ser humano, como o mistério primordial da vida. Também para isso, Goethe encontrou uma expressão certeira. Aqui segue-se uma citação em alemão que o tradutor refere à última estrofe do poema Bem-aventurado Anseio, na obra O Divã Ocidentoriental, tratando-se de poesia de cujas muitas dimensões nenhuma tradução pode dar conta. Reproduziremos sempre o texto original na íntegra. Eu não sei ler alemão, mas eu vou ler o que está, o melhor que eu puder aqui. Und so lang du das nicht hast, dieses stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Fim da citação de Goethe. E enquanto isto tu não tens, este, entre aspas, morre e vem a ser, fecha aspas. És soturno visitante só na sombria terra. Não uma repetição em pensamento, e sim uma parte real do processo do mundo. É isso o que transcorre na vida humana interior. O mundo não seria o que é se esse membro, que é sua parte, que é parte sua, perdão, não tivesse seu desenrolar na alma humana. E se chamarmos de divino o mais alto que pode ser atingido pelo ser humano, então é preciso dizer que esse divino não existe como algo exterior que devesse ser repetido em imagens no espírito humano, mas que é despertado no ser humano. Para isso, Angelus Silesius encontrou as palavras certas. Eu sei que sem mim Deus não pode viver nenhum instante. Se eu for aniquilado, necessariamente ele terá que entregar o espírito. Deus, sem mim, não pode fazer nenhuma só minhoquinha. Se eu com ele não a mantiver, ela estará destruída no ato. Fim da citação. Só pode fazer uma tal afirmação quem parte do pressuposto de que no ser humano se manifesta algo sem o que um ser exterior não pode existir. Se tudo o que faz parte da, entre aspas, minhoquinha existisse também sem o ser humano, então seria possível dizer que ela teria que, abre aspas, se desfazer em cacos, fecha aspas, caso o ser humano não a mantivesse. O cerne mais íntimo do mundo vem à vida como conteúdo espiritual na autocognição. Para os seres humanos, vivenciar a autocognição significa tecer e atuar do lado de dentro do cerne do mundo. Quem é perpassado pela percepção cognitiva de si, realiza naturalmente também seu próprio agir à luz da autocognição. De modo geral, o agir humano é determinado por motivos. Robert Hammerling, o filósofo poeta, disse com razão. Citação. O ser humano pode, sem dúvida, fazer o que quer, mas ele não pode querer o que quer, pois sua vontade é determinada por motivos. Ele não pode querer o que quer? Olhemos essas palavras mais de perto uma vez. Existe um sentido razoável nisso? Liberdade do querer teria então que consistir em que se pudesse querer algo sem fundamento, sem motivo? Mas o que quer dizer, entre aspas, querer, se não ter um fundamento para fazer ou ambicionar isto, de preferência àquilo? Querer algo sem fundamento, sem motivo, significaria querer algo sem querê-lo. Com o conceito de, entre aspas, querer, está inextricavelmente enlaçado o conceito de, entre aspas, motivo. Sem um motivo determinante, a vontade é uma capacidade vazia. Somente mediante o motivo ela se torna ativa e real. É, portanto, totalmente correto dizer que a vontade humana não é, entre aspas, livre, na medida em que sua direção é sempre determinada pelo mais forte dos motivos. Fim da citação. Em todo o agir que se realiza fora da luz da percepção cognitiva de si, o motivo ou fundamento do agir é necessariamente sentido como coação. Zwang. entre parênteses, ZWANG. A questão se torna diferente quando o fundamento é encaixado na percepção cognitiva de si. Aí esse fundamento se tornou um membro do si mesmo. O querer não é mais determinado, ele determina a si mesmo. A qualidade de lei e os motivos do querer não mais exercem domínio sobre aquele que quer, e sim são uma e a mesma coisa que este querer. Ah, vou ler novamente. A qualidade de lei e os motivos do querer não mais exercem domínio sobre aquele que quer, e sim são uma e a mesma coisa que esse querer. Iluminar as leis do seu agir com a luz da auto-observação significa superar toda a coação dos motivos. E com isso o querer se desloca para o campo da liberdade. Nem todo agir humano é portador do caráter de liberdade. Somente o agir que tem cada uma das suas partes perpassada de incandescência mediante a auto-observação, é que é um agir livre. E como a auto-observação eleva o eu individual ao eu universal, então agir livre é o que deflui do eu universal. A antiga questão de disputa sobre se a vontade do ser humano é livre ou está submetida a uma legisconformidade geral, a uma inalterável necessidade, é uma questão mal formulada. Condicionado é o agir que o ser humano realiza como indivíduo. Livre é o que ele realiza depois de seu renascimento espiritual. Portanto, o ser humano não é, de modo genérico, ou livre, ou condicionado. Ele é tanto uma coisa quanto a outra. Ele é condicionado antes de seu renascimento. E pode tornar-se livre mediante esse renascimento. O desenvolvimento individual do ser humano em direção ascendente consiste na transmutação da vontade, condicionada em uma vontade com o caráter da liberdade. O ser humano que tomou posse da, entre aspas, nomia do seu agir como sua própria nomia, esse venceu a coação dessa nomia, e com isso também a liberdade. A liberdade não é um fato da existência humana já de início, e sim uma meta. Com o agir livre, o ser humano dissolve uma contradição entre o mundo e si. Seus próprios atos se tornam atos do ser geral. Ele se sente em total consonância com esse ser geral. Cada dissonância entre si e um outro, ele a sente como resultado de um si mesmo ainda não plenamente desperto. É este, porém, o destino do si mesmo, que somente em sua separação do todo ele possa encontrar sua ligação com esse todo. O ser humano não seria humano caso não fosse isolado de todos os outros na qualidade de eu. Porém, também não seria humano no sentido mais alto caso, sendo esse eu isolado, não se expandisse novamente por si mesmo até o eu geral. Faz totalmente parte da essência humana vencer uma contradição lançada nela na origem. Quem quer admitir o espírito meramente como inteligência lógica, esse pode sentir seu sangue coagular com o pensamento de que no espírito as coisas devem vivenciar seu renascimento. Ele irá comparar as flores frescas e vivas em sua abundância de cores lá fora com o frio, desbotado e esquemático pensamento da flor. Ele se sentirá especialmente desconfortável com a ideia de que a pessoa que, a partir da solidão de sua autoconsciência, busca seus motivos para agir, para que seus motivos para agir seja mais livre que a personalidade primordial, ingênua, que age a partir da plenitude de sua natureza e de seus impulsos imediatos. Para uma tal pessoa que só enxerga unilateralmente o lógico, aquele que mergulha em seu interior parecerá um esquema conceitual ambulante, um espectro em comparação com o que persiste na sua individualidade natural. Objeções semelhantes contra o renascimento das coisas no espírito podem ser ouvidas especialmente entre aqueles que, apesar de terem órgãos saudáveis para a percepção sensorial e serem dotados de impulsos e paixões cheias de vida, veem sua capacidade de observação falhar diante de objetos com conteúdo puramente espiritual. Assim, que devem perceber, ou puramente espiritual, falta-lhes a visão. Ficam às voltas com meras cascas conceituais, quando não, de uma vez, com palavras vazias. Quando se trata de conteúdo espiritual, continuam sendo, portanto, as tais pessoas intelectuais, secas e abstratas. Quem, no entanto, possui um dom de observação, no puramente espiritual como tem no sensorial, para esse a vida naturalmente não se torna mais pobre quando ele a enriquece com o conteúdo espiritual. Digamos que eu olho para uma flor. Por que é que as suas suculentas cores perderiam ainda que um mínimo de seu frescor, se não é apenas meu olho que a vê, que vê as cores? Mas, além disso, meu sentido interior ainda vê a essência espiritual da flor? Por que a vida da minha personalidade deveria se empobrecer? Se eu não sigo as minhas paixões e impulsos cegamente, e sim os transilumino com a luz da percepção cognitiva superior? Não mais pobre, e sim mais rica e mais plena é a vida traduzida no espírito. Observação complementar para a edição de 1924. O temor de um empobrecimento da vida anímica por uma ascensão ao espírito só tem aquelas personalidades que conhecem o espírito apenas em uma soma de conceitos abstratos extraído das observações sensoriais. Quem se eleva em contemplação espiritual a uma vida que ultrapassa a sensorial, em conteúdo e concretude, esse não tem como ter esse temor, pois é somente nas abstrações que a existência sensorial aparece desbotada, no, entre aspas, olhar espiritual, ela aparece por primeira vez em sua verdadeira luz, sem perder um nada de sua riqueza sensorial. Fim do primeiro capítulo.